Sejam bem-vindos à temporada 2021 do Tenho Tanto para Falar. O Tenho Tanto para Falar é um podcast pensado para inspirar você a se inspirar. E nessa segunda temporada, vamos trazer diversos temas para te inspirar a dar o primeiro passo, planejar seu próximo voo ou mesmo ressignificar algum pilar da sua vida. Nessa temporada, eu tenho uma grande novidade. Eu trouxe um reforço para o time. Roberta Florido, uma mulher linda com mais de 40 anos, mãe, jornalista e que tem uma grande paixão, conectar pessoas. E nesse momento, ela está recriando o seu caminho. Roberta co-criou comigo essa linda temporada. Vamos ter um encontro de gerações. A gente quer que cada geração coloque seu ponto de vista sobre diversos temas, como liderança, empreendedorismo, bem-estar, educação, entre outros. Mas, Roberta, me diz, quem é você?
Eu fiquei muito feliz, né, com o convite da Cris a participar, para co-criar com ela essa temporada do Tenho Tanto para Falar. Eu vi esse filho nascer no ano passado e acompanhei os episódios que ela preparou com tanto carinho. E acho que, assim, eu sou muito curiosa, né? Acho que desde criança, eu sempre fui muito curiosa. Eu conheci a Cris num curso que a gente fez de especialização em Design Thinking, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi lá foi a curiosidade. E eu cheguei à conclusão que foi a curiosidade, no final das contas, que me trouxe até aqui. A curiosidade me fez escolher a faculdade de jornalismo. A curiosidade me fazia fazer muitas perguntas para os meus pais quando eu era criança. A curiosidade me faz entrar num táxi e ficar perguntando as coisas sem parar com o motorista. E em qualquer lugar que eu vá, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber das pessoas. E acho que foi a curiosidade e a nossa inquietação que fez a gente trazer esse tema diversidade geracional, né, Cris?
Exatamente. Aqui eu acho que são três mulheres muito curiosas. Mas antes de tudo, eu queria falar para vocês, quer dizer, ler para vocês o poema chamado O Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a quem se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número. E outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para vocês, desejo todas as cores dessa vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família muito mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Bom, por que eu trago esse lindo poema hoje? Desde o final do ano passado, quando uma amiga minha de jornada, a Fabi Herculano, me questionou: Cris, o que faremos nos nossos próximos 50 anos? O que faremos com todo esse tempo que esticou? E assim ela me chamou para embarcar numa jornada que se chama 50 Muito Mais, para entendermos como nós todos estamos lidando com esse tempo que cresceu, com um tempo que estamos vivendo mais e com mais qualidade. E assim, a partir desse questionamento, que surgiu o tema dessa temporada do Tenho Tanto para Falar, que é esse diálogo geracional. E nada melhor do que iniciar essa temporada se inspirando com o trabalho de Márcia Monteiro, mulher com mais de 50 anos, curiosa por natureza, além de pesquisadora de tendências da longevidade e da diversidade geracional, fundadora da Geração Ilimitada e chefe da redação do Globo Repórter. Conheci o trabalho de Márcia por meio de um artigo no LinkedIn, que a Roberta me marcou sobre a história da vida dela. Marcamos um papo virtual e me identifiquei demais com o seu trabalho, que muito me inspirou a fazer essa nova temporada do Tenho Tanto para Falar. Bom, então agora vamos conhecer a nossa convidada. Márcia, seja muito bem-vinda. E conta para a gente, quem é a Márcia?
Então, a gente brinca, né, Roberto? Bom, em primeiro lugar, super obrigada, Cris, Roberta, pelo convite. É uma honra estar aqui falando, né, para essas mulheres também super inspiracionais que inspiram a gente. A curiosidade é realmente uma... Eu falo que é um elixir da juventude, mas dessa chama, né, da gente querer aprender, buscar respostas e coisas diferentes, né, para fazer e soluções para dar. Isso é uma característica muito forte. Mas quando a gente se apresenta, a gente geralmente fala, né, o nome, a nossa idade, o que a gente faz, né? Então, eu sou Márcia Monteiro, tenho 54 anos e sou jornalista de formação. Mas tem várias coisas que definem a gente muito melhor do que isso, né? Do que um número, do que um nome. Então, para começar, a minha principal característica, eu acho que é a da curiosidade, é ser uma pessoa curiosa. Eu sou jornalista, então, assim, a minha vida inteira eu tive curiosidade de saber sobre as pessoas, né? De ouvir as histórias das pessoas, para depois contar, né? Eu falo que para você ser um bom contador de histórias, você tem que ser um bom ouvinte, né? Você tem que ouvir as histórias para você poder... Você tem que se interessar pelas pessoas verdadeiramente, né? Como é a vida delas, o que, que elas fazem. Isso tudo foi me levando a... outras descobertas. Então, se eu sou curiosa, se eu quero contar histórias, se eu gosto de gente, então eu fui começando a estudar gente, pessoas, tendências. Num dos programas que eu preparei, num Globo Repórter, o tema era o futuro do trabalho. Então, a gente mergulha muito para saber, para fazer a pauta, né, e tal. Uma das macrotendências de futuro era justamente a longevidade maior. E com isso eu também fiquei muito assim, mexida, porque eu estava na virada ali dos 50 anos e comecei a me interessar, a saber, a pesquisar mais sobre isso. Vi que tinha poucas pesquisas, né, no Brasil sobre essa longevidade. Ao mesmo tempo, me interessava falar para todas as idades, essa ruptura um pouco de idades. E aí eu fundei a Geração Ilimitada Estudos e Palestras, que era para eu poder embasar um pouco mais as minhas pesquisas, né? Ser uma produtora de conteúdo, de pensamento, de reflexões, né? Através de pesquisas, fazer essas conexões que a gente está fazendo aqui agora, trabalhar muito pela incluir a diversidade geracional na pauta de diversidade geral que está crescendo aí no Brasil. Então, assim, resumindo, mais ou menos, eu sou essa mulher e meio ageless, meio sem idade, que não se define pela idade, nem pelo nome, nem pela profissão, e mais pela energia, né, de querer fazer, pela vontade de fazer as coisas e curiosidade.
Foi legal, Márcia, o que você falou, que quando você fez esse trabalho, né, do futuro do trabalho, mexeu com você e você estava nessa virada dos 50 anos, né? Eu vejo que muita gente tem um gatilho para fazer essa virada. E não tem muito a idade certa para fazer essa virada, né? Por exemplo, no meu caso, foi aos 39 anos. Como meu pai faleceu quando eu tinha 39 anos, e eu me toquei que eu deixei de ser filha, né? E nesse momento foi quando eu parei e me vi lá em cima da montanha. E falei assim, caramba, né? Vou chegar aos 40, meu pai faleceu, não sou mais filha. O que, que eu vou fazer com o restante da montanha? Como que eu quero descer essa montanha? Ou como que eu quero andar por essa montanha? E foi aí que eu fiz o curso de Design Thinking e mudei essa... É um pouco a minha função, né? Eu sempre trabalhei em marketing e foi aí que eu passei a trabalhar em cima dessa abordagem do design thinking. E aí eu pergunto para você, Márcia, como que você vê nos estudos e nas pesquisas que você faz na Geração Ilimitada? Existe mesmo esse gatilho? Com você aconteceu esse gatilho? Como é que você vê?
Olha, eu acho que a gente, principalmente nós mulheres, né, não é uma regra, mas a gente tem alguns gatilhos até biológicos, né? Eu vou te falar assim, dois momentos importantes, né, que a gente brinca que a vida começa aos 40, é um dos chavões assim, de quando a gente fala de idade. E para mim, realmente, começou aos 40, né, meio que recomeçou. aos 40. Aos 40 anos eu fiquei noiva, né? Eu era separada do primeiro marido, tinha uma filha, mas eu fiquei noiva aos 40 anos.
Ai, que lindo.
E aí o meu marido pediu a minha mão em casamento para o meu pai, assim, na minha festa de 40 anos, assim, bem... uma coisa bem romântica, bem legal e engraçado, que ele é todo assim, meio brucutuzão, todo tatuado, fortão, tal, barbudo, mas assim, tem esse lado bacana. Então, foi meio que uma brincadeira, uma coisa alegre, assim, que sempre permeou a minha vida. Então, teve essa virada. Aos 41, eu me casei de novo, né? Morar, constituir tipo, uma outra família. Ele tinha filhos também que vieram morar com a gente fez uma república. em casa e tal, foi com todas as dificuldades e diferenças de criação, né? Porque tudo, nem tudo é mágica, né? A gente tem que falar que as coisas são também complicadas, né? Quando você vem junta, né, filhos de outras relações e tal. Mas, enfim, aí eu me casei com 41, saí da Editoria Rio, que eu falo que é da Globo, fui para a Globo News, que foi um outro mundo, uma outra descoberta. Eu fazia muito jornal local, que a gente fala, né, de Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e fui descobrir o mundo, caí no mundo, porque a Globo News trata do Brasil inteiro, política, economia, não sei o que, e mundo. Então, isso foi uma transformação também. Então, assim, a vida começa aos 40 e começou também profissionalmente, várias coisas acontecendo. E aí teve uma mudança de chave, que aí é uma revelação que eu vou fazer aqui para vocês, e que deu uma outra virada. Eu, que sou uma mulher que agora, né, eu trabalho na gente deixar a idade de lado, não se importar com isso, fazer umas coisas e tal, eu diminuí a minha idade. 3 anos, eu tirava 3 anos da minha idade. Então, quando chegou com 49, quando eu estava com 49 anos, eu estava com 46, né? Na verdade. Eu estava com 49.
Muita gente faz isso, vai diminuindo. Aí fica ali parado naquele
patamar. Eu estava com 49 e aí eu ia fazer 50 anos. E aí eu comecei a questionar, assim, gente, eu tô com 46 para o mundo, mas para mim eu tô com 49, vou fazer 50. Então vai ter essa data tão importante, tão bonita, né? Tão, assim, de realmente marcante, uma outra virada, né? Marcante dos 50 anos. E eu falei assim, ah, não, sabe, eu vou assumir os meus 50 anos, eu acho uma idade bonita, eu vou me empoderar desses 50 anos. E aí foi uma libertação total. Porque aí eu assumi que eu tinha 50 e eu vi que eu podia ser 50, que eu estava com 50 e estava bem, estava feliz, estava realizada, estava fazendo um trabalho bacana, estava bem assim, fisicamente, assim, né, com vigor, com vontade de fazer as coisas, com projetos, com uma filha, com um marido, assim, a vida com amigos e tal. Eu vi que era assim, uma besteira completa, e isso me libertou, porque vocês podem perguntar assim, poxa, mas por que você diminuía, né? Por que você que tem esse discurso tão assim, vamos se libertar dos julgamentos, né? Vamos nos empoderar da nossa idade, não vamos mais ligar para, não vamos mais deixar precisar de aprovação para fazer as coisas que a gente quer, seja deixar o cabelo branco, seja pintar, seja deixar as rugas aparentes, seja botar o botox, se a gente quiser e assumir isso. Por quê? Né? Eu me perguntei também por que eu fazia isso, e eu acho que, meninas, assim, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, a pressão pela juventude eterna feminina é muito grande. Tem uma coisa, se você aparenta menos, então assim, eu achava que eu aparentava menos, então eu podia falar que eu tinha menos porque eu aparentava menos. Mas a pressão da gente ter que ser eternamente jovem era muito grande. E em todas as áreas da vida, né? Assim, no trabalho também, se você está um pouco mais velha, assim, vem os preconceitos e tal, então você está meio ultrapassado, principalmente para a mulher. Então, a gente se rende um pouco à pressão, sem se dar conta, né? E a gente acaba sendo também, fortalecendo esses estereótipos ligados a o que é permitido, o que não é na nossa idade. Ah, não tenho mais idade para isso, ou tenho idade para aquilo. A gente cai muito nesse discurso, né? E às vezes a gente deixa de usar um biquíni. E eu acho que as mulheres, nós mulheres, nos julgamos muito mais do que os próprios homens, né? A gente, às vezes, tem essa, essa coisa tão incutida na gente que a gente fala, ai, mas ela está usando um biquíni, ah, o botox dela ficou horrível, ah, ela de cabelo branco não é assim. Então, nós mulheres mesmo temos que parar com esse julgamento das outras mulheres, né? Que cada uma se sinta livre, né, para ser como quiser, aparentemente, e no comportamento também que quiser. E aí eu lembrei de um artigo que eu fiz também, que era assim, era o título Elas Estão Tão Bem. É uma frase que a gente fala também quando a gente vê alguém mais velha, né? E tinha os personagens, era a Jane Fonda, a Brigitte Bardot e a Sophia Loren, que são mulheres acima de 70 anos, a Sophia com mais de 80. A Jane Fonda falou que ela fez muitas, muitas intervenções, né? Assim, plásticas, estéticas, e foi ficando mais esticada e tal, e não sei o quê, e começou a ter críticas por causa disso. Mas ela que foi uma musa fitness, né? Nos anos 80, anos 90, ela era conhecida como musa fitness. Agora, com 70 e tantos, é que ela falou, não, eu nunca mais vou fazer nenhuma intervenção. E ela disse que ela falou assim, a pressão era tão grande, ainda mais ela como atriz e tal, que ela se deixou seduzir e achar que ela não podia deixar ver a beleza em várias etapas da vida, né? Que a beleza é muito associada à juventude, né? O jovem é o belo, né? O mais velho já não é tão belo. Mas eu acho que a gente tem que ver, e eu acho que isso está acontecendo muito nas marcas, estão descobrindo, né? Redescobrindo as pessoas e tal, e estão valorizando essa beleza de várias etapas da vida. É uma beleza diferente, é uma beleza mais madura, uma beleza que tem as suas rugas, sim, e suas rugas têm as suas histórias.
É, não, e assim, a gente cresceu muito com essas crenças, entre aspas, limitantes, né? Você não pode deixar o cabelo branco porque você vai parecer mais velha. Não, eu vou parecer da minha idade, e ponto, né? Ontem eu assisti a sua live, eu achei muito legal um ponto que você bateu, Márcia, que foi os 50 não são os novos 40, os novos 30. Os 50 são os novos 50. Então, por que a gente precisa mentir a idade, né? Não, eu tenho 50, eu tenho as minhas histórias, entendeu? Eu, por exemplo, Cristiane, tenho 44 anos, estou deixando o cabelo branco porque eu quis. E daqui a pouco, se eu encher o saco do cabelo branco, eu quero ter o direito de pintar o cabelo de louro de novo, entendeu? É muito ruim você estar sempre dentro de um rótulo, né?
Então, se não, agora... Essa é a patrulha do que você tem,
exato,
que fazer, entendeu?
Exato.
É uma patrulha.
Então, assim, se eu deixei o cabelo branco, então eu tenho que ser militante desse... Não, eu não sou. Eu quis deixar o cabelo branco e estou amando. Mas, assim, se daqui a 2 anos eu quiser pintar o cabelo de louro, eu vou pintar. E eu quero ter essa liberdade e não ter mais essas crenças.
E o quanto a gente também precisa se policiar para a gente não fazer os julgamentos, que às vezes a gente mesmo faz, porque está dentro da gente, né? A gente ouviu a vida inteira. Hoje eu estava na praia com meu marido, e aí tinha uma pessoa na água, uma mulher lá, tirando foto dela mesma. Então, aí ele começou a falar, olha lá, não sei o que, ela é assim, ela é assada. Eu falei, Guilherme, para de falar, deixa ela. Ela é como ela quiser ser. Se ela quer tirar foto dela mesma, do jeito que ela é, o problema é dela. Ele é, não adianta, né? Você nunca fala nada. Eu falei, eu não falo. E se eu falar, eu mesmo vou me corrigir, porque eu não tenho direito de ficar julgando as pessoas, sabe? A gente tem que parar com o julgamento eterno.
Exatamente,
tá,
a gente fica julgando o outro, nós mulheres somos, nesse caso foi seu marido que fez assim, uma observação, da gente julgar o comportamento do outro, se a pessoa tá lá na água, tá mergulhando, tá feliz, então uma coisa é você condenar uma falta de educação, né, uma agressividade, né, uma agressão e tal, outra coisa é você criticar o comportamento por ele ser fora do padrão, né? Ele não seguir isso que a Cris está falando de você. Ah, então você está com cabelo branco, então tem que ser. Ou eu, por exemplo, que eu tenho um discurso e tal. Ah, mas você não tem cabelo branco? Você não deixou o cabelo branco? Ah, não deixei porque eu não quis. Talvez eu deixe um dia, se eu quiser, se eu tiver afim, entendeu? E ninguém tá,
não, e assim,
ninguém tem nada a ver com isso. Com,
eu tenho
com
o cabelo branco e eu faço botox.
Pronto, tá feliz com o
cabelo.
Feliz com o seu cabelo, com o seu botox, com as suas gordurinhas, o seu biquíni. Quer botar biquíni, vai botar biquíni.
E essa é a nossa liberdade. E aí eu vou puxar até para a minha área da Roberta, né? Que é do design thinking. Dentro da abordagem do design, a gente entende que quando você coloca um grupo multidisciplinar para conversar, com diferentes contextos, diferentes visões, você obtém ali uma inteligência coletiva muito maior e que tem muito mais propensão a criar soluções mais criativas, soluções que vão realmente resolver o problema das pessoas, porque a gente coloca muitas inteligências juntas para conversar. E segundo uma fala até sua, Márcia, que eu vi no Longevidade Expo Fórum, que fala que a gente está numa época em que o maior número de gerações estão juntas no mercado de trabalho, né? E por que que a gente não aproveita isso? Como que a gente pode aproveitar isso? Eu acho que você fala também muito da inovação, juntando essas gerações, e queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a essas gerações juntas no mercado de trabalho.
Então, vou pegar o gancho da área de vocês, que é o Design Thinking, que quando eu também estudei, né, estou fazendo uma pós-graduação em influência digital, e fala muito do Design Thinking, né, de você formatar produtos, né, descobrir soluções para as dores, né, das pessoas, dos consumidores. E quando assim, o princípio do design thinking é a resolução de problemas com múltiplos olhares, né, que é multidisciplinar, o convívio, a diversidade geracional, e aí vou focar na geracional, mas ela é muito mais ampla do que isso, né, a diversidade, toda a diversidade de pensamento, né, quando você pega gênero, raça, classe social, até local onde mora, escolaridade, você tem visões de mundo diferentes, mas assim, dentro do universo da diversidade geracional, você junta gerações que foram formadas por valores, fatos históricos e avanços tecnológicos de certas épocas que moldam, não fecham, tá? Mas moldam um pouco o jeito de pensar. Então, quando você mistura essas gerações, você tem uma riqueza de visão de mundo e que ainda é perpassada por local onde mora, gênero, né, raça. Todos esses fatores vão se cruzando com a idade, né? A idade é o único que cruza todas as diversidades, né? Todo mundo tem uma idade, vai envelhecer e tal, não sei o quê. Mas, assim, quando você junta esse universo, eu chamo de inteligência intergeracional. Né, que a gente está falando muito agora da inteligência coletiva, que é essa que vem dessas visões, dessas multidisciplinaridade, né, de conceitos e de bagagens, mas a inteligência intergeracional, para mim, ela é muito rica, porque você traz visão de mundo diferente, você traz valores diferentes, você, quando se abre, né, você obriga o outro. Obriga no sentido de você estar. Quando você tem a convivência, você dá a oportunidade do outro, melhor dizendo, você dá a oportunidade do outro de conhecer um pensamento diferente, de escutar como que aquela pessoa pensa, por que que ela pensa. Aí entra um pouco da curiosidade, porque você tem que ouvir por que que aquela pessoa pensa, e não como hoje em dia é o concordar ou discordar. Né? A gente está num momento muito de concordo e discordo. Eu acho que a gente tem que ouvir, elabora, se questiona, pensa. Nunca pensei desse jeito, faz sentido para aquela pessoa, pode fazer um sentido tal para o meu cliente, pode fazer um sentido para um outro universo, pode me dar um insight de pensar uma solução diferente que no meu universo eu não tinha. E aí, eu não estou falando nem assim, que é o mais jovem sempre tem que aprender com o mais velho. Não. O mais velho tem muito a aprender também com o mais novo. Porque aí entram aquelas características, vamos dizer, de idade, que são, que estão, assim, vamos dizer, a adaptação mais rápida da pessoa mais jovem, né? Dos millennials. A multitarefas, assim, a coisa multitarefas dos millennials, né? A capacidade de mudança, de aprender as coisas novas, no sentido tecnológico que eu tô dizendo. Mas aí você tem também a resiliência do mais velho, né? Que é você já passou por coisas, já caiu, já levantou, então já aprendeu a dar uma escapar daquilo, já tem uma resistência maior. a inteligência emocional, que a gente atribui muito nesse momento, né, aos mais velhos, não porque eles sejam mais inteligentes emocionalmente, mas pelo tempo de vida também tem essa experiência, também já passou por problemas, já caiu, já levantou e tal. Então, tem uma certa coisa, sabe que o tempo vai resolver e tal, então consegue para resolver problemas complexos, né? Então, tem ansiedade de um lado, tem dos mais novos e tal, e tem também a paciência de outro lado, mas tudo isso se mistura muito, né? É muito característica pessoal, né? A gente não está dizendo aqui que todos os jovens são abertos à novidade, são adaptáveis à mudança, são multitarefas, ou são ansiosos, apressados e não querem ouvir, mas são muito movidos a propósito, né? O propósito é uma palavra que surgiu com os millennials, né? A minha geração, que é a geração X, né? Vocês já são aí o início da geração X, vocês já estão no X, né? A Roberta, não perguntei a idade, não sei. Pergunta a idade, Roberta?
Pode perguntar, eu
vai
acho.
Vai falar, né? Para todos.
42, Roberta? 42. Eu sou de 78, então, eu estou ali no final, assim.
A Roberta está ali no que a gente chama dos late millennials, né? Tá ali naquele, então, a gente fala que é millennial X, millennial X.
Eu nasci em dezembro.
Ela pega um pouco de...
Ela pega os dois,
Eu nasci em dezembro de 78, ou seja, estou quase 79, estou bem no finalzinho.
A gente não está falando que assim, as pessoas são iguais, não são, tem as diferenças, tem todas as coisas, os cruzamentos de questão, mas como a gente tem coisas boas e habilidades nas pontas e no meio, e que são justamente as habilidades do futuro, quer dizer, apontadas como futuro, mas tipo de 2015 para 2020 e agora para 2025, mas que não são futuro, né? São agora.
Já é o presente.
Agora, né?
Já é de agora, são as habilidades de agora, que tem empatia, tem resiliência, tem adaptação, capacidade de adaptação. Essa veio muito mais forte agora, depois da pandemia, capacidade de se adaptar, porque tudo mudou, né? De repente, o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Então, quem se adaptou mais rápido consegue ter e tal, mas, ao mesmo tempo, precisou resistir à ansiedade. Não, as coisas não foram tão rápidas. E, ao mesmo tempo, empurrou a geração mais velha para o computador, para as telas, as pessoas, né, foram obrigados. Teve, Márcia, um avanço, assim.
Esse podcast nasceu na pandemia. Eu não sabia como é que era. Eu não sou jornalista, né? Então, nem rádio eu nunca trabalhei. Então, eu não sabia o que era isso, né? E eu já tenho aí 44 anos, né? Então... Você trouxe, né, essa digitalização para cá também, né? E a gente aprendeu muito. É lógico que eu tive ajuda da geração mais nova. Você acha que eu não recorri muitas vezes e falei assim, gente, me ajuda com isso? Tive. Mas é esse que é a riqueza, Márcia. Você tocou num ponto muito bom, que ninguém está certo e ninguém está errado. Todo mundo tem o que contribuir, tanto ensinar quanto aprender.
Não, e tem todo também um caminho, né, que é muito falado nesse meio do marketing, até na construção de soluções e de produtos, que é a jornada do consumidor, né? Que você faz a jornada do consumidor, mas aí eu tô entendendo a jornada não como o processo que ele clica ali, clica lá, não sei o quê, e fecha a compra. Eu estou falando de uma jornada mesmo, de pessoa, como consumidora, né? Então, é uma jornada que, assim, eu vou tendo algumas necessidades, eu vou tendo oportunidades de pensar coisas que não tinham sido pensadas para mim, para minha idade, né? E se a pessoa, se num ambiente de criação só existe pessoas de uma certa faixa etária, essas questões dos outros, elas nem aparecem, elas não são dores, elas não são... E as dores vêm do nosso dia a dia. Né? Não vem ali do clique, vamos botar uma letra maior, mas tem coisa de comportamento da jornada desse consumidor, que é uma pessoa. Né?
Então, faz assim, parte do repertório, né?
Exatamente. Se você olhar uma postagem dos stories no Instagram de pessoas abaixo de 30, a fonte, eu não consigo ler. Eu tenho que parar o stories para eu poder ler. Então, assim, se uma empresa... Né, está se comunicando com personas acima de 40 anos, ela não pode fazer um post desse, porque ela não vai se comunicar. A gente não consegue ler. Então, essa jornada que a Márcia está falando é exatamente isso. É a gente ter diversos pontos de vista que vão falar isso. Um vai falar da visão, que é para esse assunto que nós estamos discutindo aqui, que é a diversidade geracional. Mas vai ter outro que vai falar da racial, da orientação sexual, dos PCDs, e que a gente vai ter essa diversidade para a gente criar produtos e soluções que façam mais sentido. Me veio na cabeça uma pergunta. Eu vejo várias, né, iniciativas com relação a outros tipos de diversidade, que a gente já tinha comentado, que é a orientação sexual, racial, PCD, de gênero. Mas a geracional, eu vejo iniciativas muito expostas. Eu queria saber pela Márcia, né, todo esse estudo que você já está fazendo nessa área há mais tempo, as empresas estão se preparando para essas gerações trabalharem de forma mais efetiva juntas? Como é que você tem visto isso?
Então, esse é um movimento de diversidade, incluir as gerações no movimento maior de diversidade, é um movimento recente no Brasil. No mundo também é um fator que não tem grande preponderância. Tem, claro, iniciativas aqui e ali. Agora saíram tendências para 2021, então grandes empresas, né, grandes corporações, multinacionais estão olhando isso. Aqui no Brasil tem iniciativas de grandes players assim, de mercado, grandes fabricantes de produto de beleza, higiene, né, limpeza e grandes gigantes também de tecnologia que estão olhando para isso, estão tendo iniciativas, programas de contratação de pessoas para fazer isso, mas realmente é um movimento muito incipiente, muito pequeno no Brasil, porque a gente tem ainda o quadro no Brasil de que nós somos um país jovem, mas nós brevemente, em alguns lugares, já passou a população idosa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a população acima de 60 anos já ultrapassou os jovens e adolescentes até 14 anos. Então, tem um movimento que diz que nós, lá já temos mais avós do que netos, né? Porque assim, já teve essa troca.
Essa inversão.
Né? Essa inversão. A nossa pirâmide, né, do Brasil era assim, né, com a base bem jovem. A previsão era ser um jarro. Né? Então, em 10 anos, a gente tem a previsão do Brasil, dessa população no Brasil inteiro, ser maior de 60 anos. Tem mais gente acima de 60 do que jovens até 14 anos. E o mercado de trabalho, em 2040, a previsão é 50%, metade do mercado de trabalho vai ser formado por pessoas acima de 50 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente está falando de 10, 20 anos e que as coisas acontecem muito rápido.
E que é amanhã,
rápido, né?
10, 20 anos é amanhã.
Parece que não é, mas assim, então, por isso essa união de gerações. Porque as pessoas que são millennials hoje, ou que estão nessa faixa de 30 ou de 20 anos, em 10 anos elas terão 40, 45 e tal, em 20 anos elas terão 50 e poucos, serão essas pessoas que vão estar no mercado de trabalho. Né? Então, quando a gente fala de futuro, a gente está falando do futuro de quem está hoje, né? Não é o meu futuro só. Porque eu vou viver mais tempo, né? Existem até estudos também sobre a longevidade, que no Brasil está em 77 anos, quase 77, que quem nasce hoje, a previsão é viver, a expectativa de vida é 77 anos, as mulheres mais, um pouco, porque as mulheres vivem mais, o gênero, né, vive mais do que os homens, mas a média é 77 anos, mas quem chega aos 60 anos hoje, a expectativa de vida é de mais 23 anos. Então, viver até os 83. Quem chega aos 70, a expectativa de vida é viver mais 15 anos. Então, é viver até os 85. E quem chega aos 80 anos, a previsão é de mais 10 anos. Então, a previsão é viver até os 90. Então, tem umas sobrevidas aí por essa qualidade de vida maior, avanço da medicina, avanço da tecnologia, que a gente tem que pensar. E são pessoas ativas, são pessoas que vão estar tendo que produzir. A gente tem muita desigualdade no Brasil, né? Muita desigualdade econômica e de condições mesmo de escolaridade, tudo isso que influencia. Mas é um assunto para se pensar. E as corporações, as empresas, têm um papel muito grande, porque é de onde vem, né, o sustento, a renda, é de onde vem os serviços que vão ser pensados, é de onde vem os produtos. Né? Então, essa jornada do consumidor, essa inteligência, né, intergeracional, ela é fundamental para você pensar numa sociedade mais longeva. Né, fundamental, porque você hoje. Então, por isso a mistura, até nos RHs, nos departamentos de RH, né, que se fala, ah, tem um corte ali. Às vezes a gente não está falando nem de 50 anos, de 60, não, a gente está falando de 40, a gente está falando às vezes de 35. Né? Tem gente que bota ali uma linha de 35 anos. Então, assim, jovem, sou jovem, peraí, para quem, né? Sou velho, para quem? Né? Onde está ali a linha? Né, da velhice ou de ser ultrapassado para você entrar no mercado. Então, tem um dilema aí que os mais jovens, essas gerações que estão vindo, e aí a geração Z também, que é os que estão ali pela faixa de 18, 19, 20, que estão entrando no mercado de trabalho também, né? Eu sei que é difícil pensar nisso, só vou pensar nisso só daqui a 30 anos. Eu sei que é difícil, mas é que o discurso de diversidade geracional, assim como o discurso antirracista, ele tem que incluir os brancos, né? Não adianta o discurso, né, os antirracistas ou o movimento negro falar para o movimento negro, né? Então, não adianta a gente 50 mais, 40 mais, 60 mais, falar para os 60 mais.
É como o feminismo, ele é papo de homem.
É, como o feminismo, exatamente, não adianta falar só para os convertidos, né, que a gente fala, né, ou só para o seu próprio, o seu igual, né? Porque a discussão do igual, quando você olha igual, pensa igual, você não tem surpresas, né? Não aparece, o novo não acontece. E aí a união também não acontece, né? Porque se cada um, né? Vamos aqui falar só por coisa, você gera conflito de gerações. Eu evito usar essa palavra porque eu acho que ela não leva a nada e eu acho que ela é ultrapassada, o conflito de gerações. Né? Ah, mas existe, Márcia. Ah, mas tem. Ah, mas os mais velhos são resistentes. Ah, mas os mais novos também são. Ah, mas os mais velhos não querem, não conseguem aprender. Ah, mas também os mais novos também não querem ensinar. Entendeu?
Mas aí, de novo, a gente entra naquele assunto. É o rótulo, é a formatação. Vai ter gente resistente? Em todas as gerações. Vai ter gente, né, aberta? Em todas as gerações. Então, o que eu acho muito legal que você está falando é que, assim, esse papo geracional não é papo de 50 a mais.
Exatamente.
Né? Isso é papo de todo mundo, porque quem tem lá os seus 30 anos vai criar produtos e campanhas para 50 a mais.
Isso, e vai ver, vai descobrir universos e vai se dar bem. Vai se dar bem, porque é um mercado gigantesco, né? A
gente de 1,8 trilhões.
É, a gente fala que é um mercado que movimenta, que se fosse um país, seria a terceira economia do mundo e tal, né? Se fosse um país, porque é muita gente. E a gente está falando do consumo dos 50 mais, no Brasil. No Brasil.
No Brasil.
A gente está falando no Brasil. Que é um movimento de economia. A gente movimenta esses 50 mais, 42% de tudo que é consumido no país. Então, assim, é a grande massa consumidora e a gente está falando de tudo, não estamos falando só de pessoas ricas que tenham a condição, são dinheiro que vem de aposentadoria, dinheiro que vem de mercado informal e as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, é renda gerada por esse mercado, esse batalhão de gente e que é um universo inexplorado. Que tem muita coisa para ser desenvolvida para isso. Quem pegar isso, tem um banco, que é uma fintech, né, que é uma senior tech, né, que também tá crescendo essas coisas chamadas de senior tech, né, que são serviços e coisas que são pensados. E eles dizem lá que quem olhar as pessoas mais velhas, esse mercado mais velho, não vai estar olhando para o passado. Ao contrário, vai estar olhando para o futuro. e vai estar na frente das outras empresas, quem olhar esse mercado. Então, assim, eu achei isso uma visão muito interessante de você olhar para o mais velho, não é olhar para o passado, é olhar para o futuro seu, de todo mundo e tal. Por isso, e voltando aí de novo, a gente fazendo esse looping aí, a mistura de gerações é fundamental. E na nossa vida, aí não estou falando só no corporativo, que aí a gente entra com uma outra questão, né? As empresas ou a propaganda, que a gente fala muito que tem a invisibilidade do mais velho, né?
Era isso que eu ia puxar.
É na sociedade, né? As empresas e tal, tudo reproduz as nossas crenças, os nossos valores, né? Mas puxa aí, Cris.
Não, eu ia puxar exatamente essa invisibilidade, Márcia. A gente sabe, já é sabido, quanto que movimenta esse grupo, que a nossa pirâmide ela está mudando e ainda assim a gente ainda é muito invisível. Você acha que essa invisibilidade ela reforça um preconceito? Ou então, por que essa invisibilidade se já a gente já sabe tanto desse mercado consumidor, do potencial? Como é que você vê essa invisibilidade?
Então, eu acho que assim, uma coisa assim, a primeira coisa quando a gente quer chamar atenção para uma questão é torná-la visível, certo? Porque se você não vê, ou se ela não aparece, se ela é transparente, ela não se apresenta, então as pessoas não se dão conta dela, né? Elas normalizam uma situação. E isso se dá também com questão de gênero, questão de raça, né? Se você não se vê na propaganda, na novela, no noticiário e tal, se você não se vê, você não existe, né? Para alguns setores. Então, a questão da visibilidade, às vezes me perguntam assim, mas por que é tão importante vocês estarem lá? Porque eu não aguento ficar recebendo propaganda, por mim tá bom, eu não quero ficar recebendo propaganda para mim. Eu falei, não, mas é porque não é uma questão de você receber propaganda, é uma questão de você ser reconhecido, que você existe, que você representa um universo.
Pertencimento,
você tá ali,
né?
Que você pertence, que você é um cidadão. E aí eu falo, né, o tal do consumidor lá, você é um cidadão que você usa shampoo, você toma banho, você vai ao trabalho, você se veste, você quer se divertir, então você quer tomar uma cerveja, você quer fazer a sua barba, você quer usar um batom, você quer usar um óculos, qualquer coisa que seja assim, de serviço e de produto. Se você não existe, se você não é levado em conta, as pessoas não vão pensar nos seus direitos, nos seus problemas, nas suas, como que você resolve aquilo. Você vai ter que se virar daquele jeito, né? Então, eu acho que assim, a questão da visibilidade, por que o mercado não enxerga? Eu acho que tem alguns fatores, né? As empresas, às vezes, não querem se associar ao mais velho, achando que envelhece a marca fica associada a uma coisa velha, então ela perde o consumidor novo. Tem uma questão de vida daquele consumidor, de tempo de consumo, né? Quando você pega o consumidor mais novo, então ele te acompanha, né? Se você pega uma pessoa com 20 anos, ele vai te acompanhar até os 40, 50. Se você pega um de 60, ele vai te acompanhar até os 80. Então, tem um tempo de consumo maior, existe essa questão. Existe também a questão que as empresas, os marketing, as agências e tal, elas reproduzem um pouco essa falta do mix, né, de gerações, essa falta da diversidade, que acontece às vezes também em propagandas que dão bola fora, porque também não tem outras representatividades na equipe. Então, às vezes, objetifica a mulher vira objeto, porque aí, às vezes, não está, ou não tem a presença de pessoas negras, ou não tem a presença de pessoas mais velhas, entendeu? Que parece que não fazem isso, não tomam cerveja, não tomam, sei lá, não. Eu vou no simples, né? Eu repito, né? Eu não uso shampoo, não tomo banho, não uso sabonete.
O meu marido não faz barba.
Seu marido não faz barba, porque só faz barba até uns 40 no máximo, né?
Não usa desodorante.
Ah, não, desodorante é só para quem malha, né?
Exatamente.
E só suga quem malha.
Tem isso também.
Ou quem vai pra boate. Né?
E tudo, tênis também, só quem corre, quem faz as coisas é o jovem, então a pessoa que está ali, mas velho, eu estou falando nem de jovem, né, assim, dos 40, eu até brinco que os 50 anos para mim é a primeira vez que a juventude se encontra com a maturidade, Então, assim, para mim, vocês ainda estão aí amadurecendo, né? Então, porque ainda tem umas questões,
estamos,
né?
Na adolescência.
Estão na é, o doutor Alexandre Calassi chama de gerontolescência. Né? A adolescência é quando você não é nem criança, nem jovem, né? Adolescência, você não é nem criança, nem jovem. A gerontolescência que ele batizou,
adorei.
Você não é nem jovem, nem velho. Você é um gerontolescente, você está ali no...
Eu estou na jornada.
Você está na jornada do consumidor, você está ali ainda andando. Mas eu acho que a gente está sempre na jornada, se você pensar bem, eu gosto muito da palavra envelhecente, porque a gente tá, é uma jornada, é, a gente está envelhecendo e aprendendo e descobrindo...
Ai, gente, eu sou envelhecente, estou adorando, adorei essa palavra.
Eu adoro envelhecente, né? Eu acho que assim, a gente nasceu, está envelhecendo no dia seguinte. Eu acho que a gente é envelhecente e tem essa palavra, para mim, tem o frescor da descoberta. E, ao mesmo tempo, tem aquela coisa da dúvida, né? Afinal, o que eu sou? Né? Eu sou jovem... Não, mas eu ainda não sou velho. O que eu sou? Aquelas dúvidas do próprio adolescente, né, que vem. E é uma fase para a mulher também de explosão hormonal, né? Sente os calores, já não dorme tão bem, já fica com insônia, aumenta a ansiedade. É, até a menopausa era meio um assunto tabu, né? É, as mulheres não gostam muito de falar. Eu falei isso com as meninas do Rodadas, do podcast, outro podcast, não sei se pode falar aqui, é concorrente.
Pode,
mas
enfim, tudo, lógico.
Somos todas envelhecentes, jovens e
o importante é essa conversa, a gente está jogando, né?
É, nós somos todas mulheres, né, atrás de buscas, que a gente, às vezes, não assume que está na menopausa, porque é uma coisa que, estou na menopausa, vão achar que eu estou velha. Entendeu? São rótulos e tal que a gente vai pregando nas cabeças das pessoas e ninguém gosta, nem o jovem. Quando eu falo com, né, com a plateia que tem jovem, assim, você gostaria de ter um carimbo na sua testa? Que você é isso, pá!
É.
Não, né? Você não quer ser carimbado. Né? Você quer ser o que você quiser.
Você não é, né? Você está. Eu trabalho muito na minha cabeça, né? Porque às vezes eu falo, eu sou muito ansiosa. Não, eu não sou, eu estou. Porque senão você carimba. Cada vez que você fala você é, você carimba. Mas só dando um exemplo, né? É muito legal, assim, do que eu acabei de ler, eu li há pouco tempo, que o Sex in the City vai vir com elas aos 50 anos. Então, assim, eu achei isso maravilhoso. Como que são essas consumidoras, né? Que mostrava aquela vida, né, de Nova York, elas com todas as suas questões. E agora, quais são as questões delas, né, no pós-50? Então, a gente vê alguma coisa acontecendo. É, esse podcast, a gente quis trazer essa conversa. Então, a ideia minha e da Roberta é trazer mesmo... É, a gente está abrindo com você e trazer sempre gerações para discutir os temas, né? E aí, eu queria pedir para você, agora que a gente está chegando ao fim, Márcia, primeiro agradecer muito, né, de você estar aqui, você ter dedicado um tema assim, para essas duas pessoas aqui curiosas, né, e que estão nessa fase já de mudança. Mas uma mensagem, o que podemos fazer? Né? O que a gente, da nossa parte, pode fazer para a gente combater esse preconceito, essa invisibilidade geracional, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade como um todo?
Olha, eu acho que são dois movimentos, um de dentro para fora e outro de fora para dentro. O de dentro para fora, eu acho que é a gente olhar para nós mesmos, né? A gente olhar para a gente, para dentro, e perceber, ver ali aonde estão os nossos gargalos, né? Será que a gente está julgando? Será que a gente está se deixando julgar? O que a gente pode fazer com a nossa visão, né, de mundo e tal, que rompa essas necessidades de aprovação, né? Será que eu preciso de aprovação para usar a roupa tal, para usar o meu cabelo tal, para, né, a gente deixar de ser escravizado pelos padrões, a gente tentar romper com esses padrões para nós mesmos, né, e para fora, para as outras mulheres, a gente tentar romper esses padrões, assumir, se empoderar das nossas, que eu falo, qualidades, mas é isso, a nossa curiosidade, a nossa vontade de aprender, deixar esses valores, né, a nossa empatia com nós mesmos. Com nós mesmos, vamos ser empáticos com a gente mesmo, vamos nos aproximar de nós, entender, ser empático, né? Nos botar no lugar do outro também, fazer esse movimento de ir até o outro, né? Não é só assim, ah, ele está lá, eu entendo o lugar dele, eu sou empática porque eu estou me botando no lugar dele. Não, vamos até essas pessoas, né? Vamos ouvir, vamos até elas, né? A empatia é esse movimento de ir até o outro, né? Escuta, né? A escuta principal, a gente se ouvir um pouco e ouvir os outros. E fora do, né, de fora, que eu falo que é de fora para dentro, é a gente também tentar mostrar esse olhar de rompimento. Será que a gente não está julgando o nosso colega de trabalho? Será que a gente não está julgando quando a gente vai num ambiente de lazer? A gente não está julgando? Será que a gente não está dando oportunidade de ouvir um saber diferente do nosso, né? Será que a gente não pode dar uma oportunidade para um candidato que está se candidatando, que apresentou um currículo para a gente, e a gente quer ver o que ele pode ter a oferecer, a gente não riscar de vez porque ele é muito novo ou porque ele é muito velho, né? A gente tentar abrir isso, se ouvir, né? Se ouvir e ouvir o outro. Eu acho que assim, o principal conselho que eu tenho procurado seguir é a escuta, né? A escuta ativa. A gente saber que a gente pode aprender, a gente pode mudar conceitos, a gente pode acrescentar saberes aos nossos, né? A gente pode discordar completamente, não tem problema nenhum. Não estou falando aqui que é a Poliana. Não sei nem quem,
não, pelo
quem
contrário.
Sabe o que é Poliana, mas enfim, que é a pessoa que vê tudo pelo lado positivo, tudo é lindo, né? O anjinho, a flor, a borboleta. Mas é assim, existe a discordância, mas assim, não vamos ter a opção concordo, discordo. Vamos ouvir, vamos questionar, vamos saber. Acho que a gente só tem a ganhar como sociedade. Vamos olhar para as nossas famílias também. Não vamos levar esse discurso bacana para os amigos, para a mesa, do coisa que quando a gente puder, né, se encontrar, se reunir. Mas será que a gente não está deixando de ouvir a nossa mãe, o avô, que está falando uma coisa e a gente está falando, ah, ele está velho já, não sabe o que ele está falando, ah, que besteira. Ou ao contrário, ah, meu filho não sabe nada, vem aqui querendo dar moral. Não, as pessoas sabem sim, as pessoas têm saberes. Mas assim, eu acho que a escuta é o principal para a gente conseguir se ouvir e se falar melhor.
E a gente escutar querendo ouvir a pessoa até o fim, com interesse, né? Porque muitas vezes a gente escuta querendo dar uma resposta, uma solução, ou até impor, né, a nossa posição. Márcia, muito obrigada. Foi assim, maravilhoso. Eu me senti assim, muito honrada de você ter aceito assim, o nosso convite. Muito feliz mesmo. Roberta, eu não tenho nem o que falar de você, que você sabe que eu sou muito apaixonada por você e de você ter topado entrar aqui nessa jornada comigo. Queria que vocês duas, né, deixassem aí os seus contatos.
Eu agradeço também a você, Cris, pelo convite, né, para a gente fazer esse trabalho juntas. Márcia, muito obrigada também. Para mim foi um prazer te conhecer. Eu acho que desde que eu comecei a me movimentar nas redes, né? Tipo, na verdade, eu sempre andei no LinkedIn, mas acho que quando eu estava trabalhando todo dia, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Eu acho que agora eu estou tendo várias surpresas, várias boas surpresas, e você foi uma delas. Meus contatos, meu e-mail é betaflorido@gmail.com, e meu LinkedIn é Roberta Florido. /Roberta Florido, tudo junto. Obrigada.
Então, eu tenho os contatos da Geração Ilimitada, Geração Ilimitada, tudo junto, @gmail.com, e o Instagram, @Geração Ilimitada, e tem também o LinkedIn, que é Márcia Monteiro 66, aí já carimbado a idade revelada.
Agora você não mente mais a idade, né, Márcia?
Não, de jeito nenhum. Rumo aos 55, feliz da vida.
E eu aos 45.
E muito obrigada. Obrigada a vocês duas, viu? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui e conhecer vocês melhor. E vamos em frente, meninas.
Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio da temporada 2021 do Tenho Tanto Para Falar, um podcast para inspirar você a se inspirar. Esse episódio, como também toda a temporada, está sendo feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio!